Então, muito bom dia, caros colegas. Encontramos-nos aqui hoje para discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 203 do Governo. Considerando as propostas de alteração que foram apresentadas, irei passar a palavra aos colegas no sentido de, se assim o entenderem, se manifestarem a sua opinião sobre as propostas e a defesa das mesmas, para de seguir procedermos à votação, e os grupos parlamentares, com certeza, que não apresentaram propostas de alteração, se assim entenderem, também ter a palavra, com certeza, que lhe será concedida. Da parte do grupo parlamentar do PSD, junto com o CDS, relativamente a esta proposta, queria só deixar a nota que esta proposta, entendemos nós, da parte do Governo, tem como objetivo claro a salvaguarda da saúde pública e também no sentido de vir dar resposta a uma pretensão há muito de parte dos profissionais da área da pedologia, em que estes licenciados pretendem ver regulamentada no sentido de assim a poderem exercer de uma forma, considero eu, mais segura e de uma mais segura para os cidadãos e no sentido de também poderem beneficiar da regulamentação aos vários níveis, nomeadamente ao nível fiscal, em que esta proposta os vem beneficiar a esse nível. Com esta proposta esse problema fica resolvido, e também ao nível do próprio, a regulamentação proporciona ao nível da própria reorganização do curso, em que sem esta proposta de lei, nomeadamente ao nível do número de anos lecionados e da reorganização do curso, não lhe era possibilitado da forma que esta proposta de lei lhes vem possibilitar. Procedemos à audição de várias entidades, o que foi extremamente útil no sentido de consolidar as nossas opiniões e podermos neste momento proceder à votação na especialidade de uma forma que entendemos ser mais segura ao nível do que pretendemos e do que pretendemos votar. Temos algumas propostas de alteração que entendemos ser as possíveis dentro do que a proposta de lei nos traz e das audições que foram aqui seguidas. Ao nível, muito rapidamente eu irei já apresentar, ao nível do artigo 2º, a única alteração que temos é na linha B, em que, no que respeita à definição de ortopedologia, entendemos que, além da aplicação, a indicação, a linha E, peço desculpa, ao nível da aplicação, portanto, segundo a definição, ortopedologia, área da podológica, que, mediante a aplicação e indicação, entendemos, portanto, aqui acrescentar a indicação, única e simplesmente, e não ir além disto, no sentido de que, se fôssemos além da indicação, nomeadamente a realização, que iria eventualmente prejudicar outros profissionais que neste momento já o fazem, e portanto assim, neste sentido, fica a porta aberta para eles o poderem fazer, porque não diz que não o podem fazer, e portanto não fomos além disso mesmo. Relativamente à linha F, única coisa, e de acordo com as audições que tivemos, retiramos o membro inferior, portanto fica como estava relativamente ao membro inferior, é retirado. Portanto, a intervenção do podologista vai direcionada única e simplesmente para o membro, que é o pé. O mesmo aconteceu. Nas restantes alíneas, sempre que constava o membro inferior, portanto, foi retirado, restringindo-se a intervenção do podologista única e simplesmente ao pé. E tudo quanto depois há aqui no artigo, falta aqui letras. Aqui uma outra alteração, que é ao nível única e simplesmente, em que diz das afecções, e colocamos de afecções, que foi uma das indicações que tivemos da Direção-Geral de Saúde. do artigo 2º. É esta que faltava. Está aqui. Pois, foi este que eu passei. No artigo 2º, tinha 10 afações, significa de afações. E relativamente à coligação, foram as alterações que entendemos por conveniente serem propostas. Não fomos mais longe, nomeadamente ao nível da prescrição, porque entendemos ser um campo de muito melindre e que, efetivamente, não nos iríamos responsabilizar, nomeadamente ao nível do risco que poderia correr ao nível dos cidadãos, da saúde pública, com esta nossa legislação. Entendemos que, com estas propostas, deixa o caminho aberto a estes profissionais, nomeadamente ao nível dos seus currículos e da sua reorganização. É um percurso que pode continuar e deve, a nível do ciclo e da legislação. Não é um percurso, é um percurso, é isso mesmo, não é fechado. Entendemos que neste momento seriam as propostas que entendemos por convenientes remetermos à proposta de lei do Governo no sentido de se proceder à votação na especialidade. E, da minha parte, neste momento, irei passar a palavra aos colegas que assim entenderem para manifestarem as suas opiniões e, relativamente à proposta, é tudo quanto tenho para vos dizer neste momento.
Ora, bom dia a todos. O Partido Socialista não apresentou proposta de alteração. Entretanto, confrontado com as que nos fizeram chegar, deu-lhes a devida atenção e reconheço delas valorização da proposta de lei. E daí subscrever as propostas que o PSD e a CDS apresentaram, subscreve integralmente, embora na linha B entende que na realização. Isto eu vou ajudar, portanto, sim, na realização. O que se passa, portanto, os dados que nos foram possíveis alcançar, a realização de moldes para os pés, de ortóteses, me parece adequado e até consultado os currículos que faz parte da formação do podologista, entendo para o especialista que seria adequado também permitir ao podologista executar tratamentos de podologia acompanhados com a realização dos moldes dos pés, caso a caso, e, portanto, executarmos e aplicá-los aos doentes. Portanto, é esta a pequena nota que se dá em divergência com a proposta do PSD-CDS. Por último, a questão da farmacologia. Também não vemos problemas em que a mesma seja colocada, dado que ela será depois criteriosamente definida por portaria do membro do governo responsável. Portanto, digamos que estaremos abertos à aceitação destas propostas, quer do PSD, CDS, quer esta da questão da farmacologia que é originária do Bloco de Esquerda. Portanto, de momento, é a posição do Partido Socialista, embora também a minha colega poderá acrescentar.
Se permite, só para acrescentar explicar a razão pela qual nós não apresentamos propostas de alteração. Sim, sim. Tem a ver com a própria estrutura do documento, porque, já que foi dito antes numa reunião, como o documento começa por fazer um conjunto de definições que não estão depois repercutidas ou aplicadas no resto do diploma, há aqui áreas que ficam num vazio. E nós entendemos que isso prejudica toda a estrutura do documento. Nós entendemos que devia haver outra forma de regular a profissão que não fosse por esta tipologia. E por isso é que, para alterarmos, para isso tínhamos de fazer um diploma, ou nós fazemos um diploma de raiz todo, que estivesse de acordo com aquilo que são as nossas opiniões, o que não é manifestamente possível por não dispormos de tempo e meios para fazer no período que estava fixado para isso, ou então optávamos por acompanhar alterações pontuais de que fossem apresentadas pelos outros grupos parlamentares. E foi o que fizemos porque, não havendo condições para reformular toda a estrutura normativa, nos pareceu que cautelaria melhor as nossas opiniões sobre a profissão de podologista.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem é que... Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer em relação à intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, e agradecendo a mesma, aliás, de ambos, e compreendendo a razão de ser explicada, a explicação dada pelo Partido Socialista quanto à não apresentação de proposta, é evidente que este é o diploma que apareceu, dentro do estamento que temos é o diploma possível. Tem, nós no estudo e análise, e quando digo nós, fizemos um trabalho conjunto com o PSD, no estudo e análise da proposta, assim como todos os contributos que vieram, consideramos a possibilidade, portanto, alinhavamos uma série de alterações e analisamos uma a uma da sua possibilidade, viabilidade ou possibilidade prática até no presente momento. As propostas que nós apresentamos resultam dessa seleção feita e obedecem basicamente a dois critérios. Um, de aperfeiçoamento, portanto, critério base de aperfeiçoamento, e já explicarei o porquê de não inclusão de uma proposta aqui do Bloco de Esquerda. E o segundo critério é da razoabilidade e possibilidade, neste momento, em termos de tempo, timings e do país que temos, e do que este diploma implica de alteração numa realidade que existe, não regulamentada, portanto, é tudo inovador. Estar-se a criar uma regulação já é um passo em frente muito grande. Estar a querer incluir nesta regulamentação, portanto, neste passo grande já se está. Estar-se a querer incluir outras áreas, outras competências, que significaria um passo gigante, e falta-nos ainda, pensamos nós, a prova de fogo, que é a aplicação do regulamento na prática, depois de aprovado, o começo do exercício, a maturação que levará depois à prática da pedologia já sob este regulamento, para daqui a um ano, dois, três, se fazer então essa avaliação e ver quais os passos seguintes a dar, se é suficiente, quais as introduções e retificações a fazer. Portanto, tendo em consideração isso, nós fizemos estas propostas. A questão da... A questão que o Sr. Deputado levantou da realização quanto às próteses, foi uma das questões que nós ponderamos, o Bloco de Esquerda apresenta. A realização tem duas questões que se nos puseram. A primeira questão é que a realização da prótese já foge da prática e do exercício da podologia. Já é uma atividade industrial, já conforme uma atividade industrial. E, portanto, estar a metê-la aqui, pensamos nós, que sendo isto uma regulamentação do exercício de uma prática na área de saúde, de uma atividade especializada na área de saúde, não devia estar contaminada com questões que vão para além dessa, vão para uma prática industrial, comercial, que é o fabrico da prótese. Isso é a primeira questão. A segunda questão que se nos pôs foi esta. Se nós, mesmo dando de barato essa questão, puséssemos no regulamento a realização, estávamos a dizer que a prática industrial e comercial do fabrico da realização de próteses ficava restrita aos podologistas, ao pôr aqui. Dessa maneira que está. Portanto, se nós puséssemos que as próteses eram realizadas pelos podologistas, isto iria conformar, limitar, dar contornos limitadores ao exercício de uma atividade comercial e empresarial por terceiros. De facto, o podologista analisa, prescreve, determina o tipo de prótese e faz ou manda fazer. Portanto, nada aqui diz que ele não possa fazer, porque isto refere-se só, precisamente, ao exercício da atividade de saúde. Por aqui, imperativamente, quer ele fazia, já poderia ter outras leituras. Essa é a nossa questão. Quanto à questão, penso que já foi explicada, da outra alteração, resolvemos amputar o regulamento dos membros inferiores, porque entendemos que dirige-se ao pé e não ao pé e membro inferior. E pronto, e penso que não me falhou nada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Ebeck.
Muito bom dia. As propostas que o Bloco de Esquerda faz, no fundo, resultam da assunção de algumas propostas que foram feitas pela Associação. Eu também acho e perfilho da opinião de que esta proposta de lei tem, no artigo 2º, um leque de definições de tal forma extenso e até complexo, que pode, depois na sua aplicação, vamos ver. Mas creio que estas definições permitem tudo e podem, de certa maneira, depois criar problemas a posteriori. E, portanto, se fôssemos nós a fazer, faríamos de forma diferente no que às definições diz respeito. De qualquer forma, esta é a estrutura do diploma e entendemos, por isso votamos favoravelmente na generalidade e entendemos que a proposta já tem mérito face à reivindicação de uma série de anos deste grupo profissional e, portanto, vem suprir aquilo que era um vazio legal. Veremos se de uma forma positiva ou não e com certeza terá que ter a sua avaliação posterior. Portanto, isto para justificar o global das propostas. Creio que no artigo 2º as nossas propostas são um pouco, portanto, não são de grande profundidade e assumem, como disse, aquilo que foi a reivindicação da Associação. Acrescentamos no artigo 2º uma alínea que tem a ver com a questão até mais polémica, que tem exatamente a ver com a prescrição, e não fazendo, porque não podemos fazer, em sede deste diploma, nenhum simpósio daquilo que pode ser a prescrição, porque essas funções estão acometidas a uma outra estrutura, abrimos aqui a porta para a definição de uma portaria do membro do Governo, deixando a clarificação que se tratariam de fármacos com ação específica neste campo, porque creio que esta era a grande discussão relativamente à prescrição e, portanto, não elencando que grupo de fármacos, obviamente, porque isso terá que ser alvo de, portanto, de aferição por as entidades competentes, naturalmente, e, portanto, quisemos fazer esta formulação no sentido de também não deixar nesta matéria um vazio, porque de facto vai ficar, a não ficar esta alínea P que o Bloco de Esquerda propõe no artigo 2º, fica um vazio e uma indefinição que pode trazer prejuízos. E pronto, é este o sentido das propostas. Votaremos favoravelmente as propostas do PSD relativamente à questão do membro inferior, não, acho que tem lógica. E pronto, é isto. E acho que estamos. Peço desculpa, eu esqueço-me sempre que o CDS faz parte da coligação. Pronto, ok. Está certo. O CDS ainda não vale 50% da coligação. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada.
Nós, em relação a esta matéria, naturalmente também fizemos a nossa análise e ponderação, tendo em conta aquilo que foram as audições e aquilo que foram as opiniões que nós tivemos aqui, quer da Associação dos Pedologistas, quer da Ordem dos Médicos, quer do Diretor-Geral de Saúde. E entendemos não apresentar nenhuma proposta de alteração a este diploma. Qualquer das formas, dizer o seguinte, consideramos que as matérias de saúde pública têm que naturalmente ser acauteladas, consideramos que as matérias que têm a ver com a salvaguarda dos utentes têm que ser salvaguardadas, assim como, naturalmente, a garantia dos direitos destes profissionais. Há um conjunto de matérias e discussões que se foram abrindo no conjunto das audições que, na nossa opinião, merece uma reflexão mais profunda e que não se pode resolver neste diploma. Estou a falar, naturalmente, da matéria da prescrição, de outros profissionais poderem ou não poderem prescrever medicamentos, porque eu recordo, os enfermeiros também também colocam em cima da mesa a possibilidade de poderem prescrever, por exemplo, o receituário que já seja fixado pelo médico. Ou seja, são questões que estão em cima da mesa neste momento e que não podemos ignorar e, obviamente, quando intervirmos, temos que ver as questões específicas em relação a estes profissionais, mas temos que ter a noção do todo. E depois as questões que dizem respeito também a... Eu vou-lhe designar carreiras, não é bem assim que está aqui definido, mas que tem a ver com as carreiras profissionais, porque eu recordo, quer os técnicos de diagnóstico e terapêutica, quer os técnicos superiores de saúde, as suas carreiras também ainda não foram revistas, é um aspecto que está em cima da mesa e que eles também colocam a necessidade da revisão. Há também várias opiniões sobre este assunto, como é que deve ou como é que não deve ser e qual é que deve ou não deve ser a solução. Por isso também nos parece que são matérias que, obviamente, que temos que ter uma noção mais geral. Isto para dizer o quê? Que em relação às matérias, já proposta aqui muito concreta da prescrição, nós não iremos acompanhar essa mesma proposta. Nós entendemos que estamos a falar de uma matéria muito sensível e estamos a falar de uma matéria que tem a ver com a saúde das pessoas e com o bem-estar das pessoas, porque a prescrição pressupõe análise, pressupõe diagnóstico, pressupõe avaliação das interações dos vários medicamentos e as implicações dos medicamentos nos vários órgãos e no organismo da pessoa, né? Ou seja, tem que ter uma visão mais geral do corpo humano, parece-nos a nós. Por isso, nós não iremos acompanhar essa proposta. Em relação ao conjunto das outras propostas que estão aqui em cima da mesa, nomeadamente no que diz respeito às próteses, acompanharemos a proposta do Bloco de Esquerda, assim como também acompanharemos as propostas que o PSD e o CDS aqui apresentaram de dirigir a intervenção dos podologistas somente ao pé. Parece-nos que é adequado e correto que assim seja. Em relação aos profissionais de saúde, ou em relação a... não é profissionais de saúde, mas à designação da profissão, iremos para já acompanhar o texto que vem na proposta de lei do Governo em relação a esta matéria. E disso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, é só uma coisa muito rápida, muito breve. É só um pequeno esclarecimento há pouco, quando o Sr. Deputado Artur Rego citou o caso de Fabrico, industriais. Eu concordo, embora aqui o caso seria só o molde, portanto, a realização do molde, caso a caso, depois ser reproduzido, então, de uma construção definitiva por uma outra entidade. Há semelhança que acontece com os dentistas, que também fazem os moldes e depois serão as próteses e as ortóteses feitas por empresas especializadas para isso. Era este esclarecimento que eu queria dar para que não ficasse hoje. Muito obrigado.
Porque há pessoas são os protésicos.
Então, se não há mais nada a acrescentar a nível da discussão, iríamos proceder à votação. O que eu questiono, Srs. Deputados, é se, portanto, podemos votar tudo o que não é, todos os artigos que não têm alteração, votaríamos todos em bloco. E depois... Não. Não?
Não.
Há os que não têm?
Os que não têm propostas, eu pedi então para separar o artigo 10, o artigo 11. O 10, o 11, que nós queríamos votar de maneira diferente, e o artigo 14, queríamos votar o número 2 separado do número 1. E a linha C do número 2 do artigo 12. Também são poucos artigos, nós não estamos a falar de uma proposta muito densa, por isso, de qualquer forma, será rápido. Sim.
Então, relativamente ao artigo 1º, o que eu questiono é os senhores deputados que votam contra, os que se abstêm e os que votam a favor. Por unanimidade. Sim, sim. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Relativamente ao artigo 2º, vamos estar ali na linha?
Sim, bem ali, ali
é. Relativamente ao artigo 2º, à linha A.
Primeiras alterações.
À linha E, relativamente à proposta de alteração do PSD e do CDS-PP, quem é que vota a favor? Artigo 2º, a linha E, a proposta de alteração do PSD e do CDS-PP. Quem é que vota a favor? Quem é que vota contra?
Artigo 2º. Nós votamos contra todo o artigo 2º. Portanto, as alterações ficam prejudicadas.
Votem contra tudo?
Então, vota contra todas as alíneas, presumo que fica resolvido. Dos outros. Por isso tem que votar a linha a linha. Portanto, querem votar, votam contra.
A favor,
e fica resolvido.
Contra, falta o outro sentido de voto.
Não,
partir... Nós abstemos nesta.
Peço desculpa, eu entendo que a partir. Peço desculpa, senhores deputados. Não sei se assim, se, acho que fica resolvido. A partir do momento. Estou, neste caso, considerando que vota todo, então irei votar a linha A, a linha B, a linha C e chego ao ponto.
Não, 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 não. Votamos primeiro as alterações.
Primeiro vota as alterações do PSD, CDS, PP. Se forem aprovadas, fica prejudicada a voz.
Sim. Exatamente.
E depois volta-se o partido todo.
Sim, o que sobrar. Exatamente.
E como vota tudo?
Sim, sim.
A linha E.
Sim.
E como? Vota contra?
E o PS vota contra?
Ok.
Mas eles que decidam como é que votam.
Não, mas primeiro a linha E. Ainda não se percebeu.
Não, não, não. Não.
Esquerda e o PCP.
Primeiras alterações.
Propor este. Este depois no topo.
Exatamente, só no final. Só no final. Sim. No final de votar todas as alterações.
Sim, todas deste artigo.
Exatamente.
Então, relativamente ao artigo 2º, a linha E, o que eu questiono é quem vota a favor, quem vota contra e quem se abstém.
Abstenção.
Pronto.
Pronto. Relativamente à linha F, a proposta de alteração do PSD e do CDS-PP, quem é que vota a favor?
Eu propunha que estas do PSD e do CDS pudéssemos votar todas juntas.
Já está.
Sim.
Sim. Então, a F, a L, relativamente... Senhores deputados,
o artigo já podia ser a G e a H, ou seja, todas as outras propostas do PSD e do CDS, para mim, podiam ser em conjunto.
Mas já... Mas vamos ao... voltamos à G e à H, pronto.
E a G e a H também podia ir, embora
bem,
seja
mas
uma
não é o membro inferior.
Mas o sentido de voto
Peço desculpa, eu vou seguir esta metodologia que seguimos. Portanto, vou propor a votação das propostas de alteração e depois o artigo num todo.
Sim, sim, sim.
Que assim é mais. Relativamente à linha F, quem é que vota a favor? Quem é que vota contra e quem se abstém? Relativamente à linha G, quem é que vota a favor? Quem é que vota contra e quem se abstém? Relativamente à linha H, quem é que vota contra, a favor? Quem é que vota contra e quem se abstém? À linha L, senhores deputados que votam a favor, senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm. Relativamente. A linha E. Então vá.
Escreve bem.
Não, mas eu vou fazer com calma. Qual é a linha que tem dúvida, Sr. Deputado?
O resultado da linha F. Eu ia pedir a repetição da votação a partir da linha G, inclusive.
Pronto. Relativamente à linha G, o que eu questiono é os senhores deputados que votam a favor.
Não têm registado. Podia só dar a votação ao senhor deputado, não é preciso estarmos a votar outra vez.
A votação é a favor de todos e a abstenção do PS.
Pronto.
A favor foi o voto esquerdo do PCP e CDE, a abstenção do PS.
Foi todos a favor com a abstenção do PS.
PS.
Também. E bem.
À linha M, os senhores deputados que votam a favor, os senhores deputados que votam contra e os senhores deputados que se abstêm. Portanto, houve os senhores deputados, o grupo parlamentar da coligação PSD-CDS votaram a favor, com o grupo parlamentar do PCP, do Bloco de Esquerda e a abstenção do grupo parlamentar do PS. À linha O, os senhores deputados que votam a favor, os senhores deputados que votam contra,
os senhores nós somos a favor.
E os senhores deputados que se abstêm. Portanto, temos o grupo parlamentar PSD-CDS que vota a favor com o Bloco de Esquerda e o PCP e a abstenção do PS. Agora vamos votar. Agora vamos, mas vamos votar este na...
Não, à linha P do Bloco de Esquerda.
Este está prejudicado.
Ou isso, a capa. É isso, não tinha visto essa capa.
Então vamos agora votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda à linha K. O que eu questiono é os senhores deputados que votam a favor, os senhores deputados que votam contra... E os senhores deputados que se abstêm. Então, tivemos os votos a favor dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, os votos contra PSD-CDS e a abstenção do PS.
E o PCP votou
a favor também do PCP. Peço desculpa. À linha P do artigo 2º. O que eu questiono é os senhores deputados que votam a favor, os senhores deputados que votam contra e os senhores deputados que se abstêm. Então, a votação é, temos os votos a favor do Bloco de Esquerda, contra da coligação e do PCP e a abstenção do PS. Agora vamos então proceder à votação do artigo 2º com as
não.
Alterações.
É o resto.
Sim.
As alterações estão votadas, agora votamos as outras linhas.
É o que falta.
É sim,
não é
assim.
Já está.
Não, como disse, com as alterações. Eu... Sim, pois há de ficar, claro.
Então vamos então votar o artigo 2º. Os senhores deputados que votam a favor com as propostas. Os senhores deputados que votam contra. E quem se abstém. Portanto, o artigo 2º foi aprovado com os votos a favor do grupo parlamentar do PSD e do CDS, do PCP, do Bloco de Esquerda e a abstenção, votos contra do PS.
Foi votos contra do PS e os restantes a favor?
Sim.
Posso?
Com certeza.
Os deputados do Partido Socialista votaram contra pela forma como foram apresentados, que não concordam com esta forma de apresentar, não pela necessidade de haver definições, isso era obrigatório, mas pela forma como eles foram apresentados. Daí a razão que sustentamos como declaração de voto. Muito obrigado.
Portanto, artigo 3º, foi a votação toda a favor, não foi porque o registado. Artigo 4º, todos os seus deputados também votaram a favor. Artigo 5º, os seus deputados que votam a favor, também a votação foi por unanimidade. Artigo 6º, os seus deputados que votam a favor, também, portanto, foi aprovado. Com o voto a favor de todos os grupos parlamentares. Relativamente ao artigo 7º, quem vota a favor da alteração do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda? Quem vota contra? E quem se abstém? Então, o resultado da votação tem o voto a favor do Bloco de Esquerda e do PS, tem o voto contra do PSD e do CDS e a abstenção do PCP.
Senhor deputado. Dar nota aqui do seguinte, eu não duvido, aliás a proposta é apresentada pelo Bloco, não é apresentada pelo PS, mas só queria chamar a atenção, sobretudo da maioria, que o texto como está, sem esta alteração, significa que na inscrição das finanças, quando inicia a atividade, ou agora, quando esta lei for publicada, terá de haver alteração em termos de atividade, e estes atos vão passar a estar sujeitos a IVA. O que até agora não acontecia. Mesmo em termos de deduções fiscais, elas são diferentes.
Não, Sr. Deputado.
Então é ao contrário do que diz a Associação dos Pedologistas.
Não.
Eles até agora estão inscritos como profissionais de saúde. Exatamente. Eles estão inscritos como profissionais de saúde. E vão deixar de estar. Com esta alteração, deixam de estar. Não existe para médicos em termos fiscais, esta designação não existe em lado nenhum. Isso não existe para médicos. Não há? Ou são de saúde ou não são. Se não são de saúde, passam a pagar IVA. Os atos são sujeitos a IVA. Para médico é uma inovação, é um neologismo para este efeito. Efeitos fiscais não existe nenhuma atividade, não existe nenhuma profissão para médica. Isto é a consequência que tem. É que vai piorar bastante. Há meia dúzia, há pouquíssimos, há alguns chefes de finanças, alguns responsáveis no país que não aceitaram que eles fossem inscritos como profissionais de saúde. E eles estão em contencioso porque alguns não entenderam. No resto do país, na maioria, quase a totalidade dos casos, são poucas as exceções, inscreveram-se como profissionais de saúde. E, portanto, estão sujeitos ao regime como se fosse um ato de profissional de saúde, que é o que eles fazem, na nossa opinião. Assim sendo, se vigorar esta norma como está a ser aprovada agora, isso implicará uma alteração.
Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria justificar o voto contra do CDS, contra esta proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Foi uma dúvida que se nos levantou e fizemos um levantamento tão exaustivo quanto possível, não digo exaustivo, pode-me ter escapado alguma coisa, relativamente a tudo o que era legislação em vigor que classificasse o que é a profissão paramédica e o que é que são profissionais de saúde. E a conclusão final a que chegamos é que todas as profissões de saúde ou ligadas à área de saúde estão classificadas na lei como profissões paramédicas, exceto aquelas que estão reguladas por ordens profissionais. De um ponto de vista fiscal, a conclusão a que chegamos é que o estarem classificados como paramédicos era, como profissão paramédica, era fiscalmente vantajoso para eles. E, aliás, posteriormente, falamos uma vez ou duas com pessoas da área da pedologia que nos confirmaram isso. Portanto, a grande vantagem que nós víamos aqui, vantagem ou desvantagem, que nós víamos aqui em alterar a denominação não tinha a ver com o exercício da atividade, não tinha a ver com a área fiscal, tinha única e exclusivamente a ver com, alterando-se para a profissão de saúde, deixar-se a porta aberta para a constituição de mais uma ordem profissional. Não havia outra justificação. Quanto à questão fiscal, não havendo nenhuma classificação fiscal, nenhum cais específico para médicos, continuarão a inscrever-se como profissionais de saúde. Continuarão a inscrever-se como profissionais de saúde. Ou propor-se-á, isso é uma iniciativa que qualquer grupo parlamentar aqui pode ter, uma alteração à lista e a criação de um cai para a profissão de paramédico, se for absolutamente necessário. Mas daquilo que nós estudamos na área fiscal, não há nenhum prejuízo em ficarem como paramédicos, pelo contrário.
Posso só fazer uma pergunta e que, aliados, a senhora deputada Luísa Salgueiro, só para eu também compreender. Por exemplo, hoje há outras profissões paramédicos que também trabalham no setor privado, por exemplo, fisioterapeutas. Como é que é aplicado a esses?
São profissionais de saúde.
Pagam IVA?
Não.
Então?
São profissionais de saúde.
Então, mas esses são paramédicos.
Senhores deputados, aqui.
Mas é que aqui também não diz que isto é para efeitos fiscais.
Senhores deputados, eu queria só aqui, se me permitem, relativamente a isso, aqui, tem aqui o decreto de lei número 261-93, de 24 de julho, no artigo 2º, diz: o presente diploma regula o exercício das atividades profissionais de saúde adiante designadas por atividades paramédicas.
E tem lá a metodologia?
É pedologia, dizemos nós, com a regulamentação da profissão, diz que a pedologia é uma atividade paramédica. É o que está, é a proposta de lei. Portanto, relativamente a este. Não é? Portanto, o decreto.
Qual é esse decreto?
261/93 de 24 de julho.
Ah, é o das profissões paramédicas, sim.
Pois. Diz aqui, portanto, o presente diploma regula o exercício das atividades profissionais de saúde.
Os profissionais queriam ser profissionais de saúde por uma questão de autonomia.
Adiante designadas de atividades paramédicas. Portanto, vamos aqui criar, abrir a porta. Portanto, é só isto que eu queria acrescentar.
Então, quando abrem uma clínica, serem os diretores da sua clínica. Pois, é legítimo, acho que sim. Sim, acho que sim. Mas eles nunca me falaram em finanças. Só fazer, se calhar é uma demasiado extemporânea e não faz nenhum sentido, mas parece-me que há aqui um acordo que é unânime, que estes profissionais de facto fiquem isentos de IVA. É assim tão disparatado podermos acrescentar uma linha a referir isso especificamente? Pronto, e se as dúvidas se levantam, ficam resolvidas. Não sei. Pronto.
Nossa,
eu
deputada,
creio
vamos...
que a questão não se coloca, mas havendo a dúvida...
Senhores deputados, considerando que já procedemos à votação de todos os grupos parlamentares, agora então iríamos votar o artigo 7º. Portanto, senhores deputados que votam a favor, senhores deputados que...
O artigo
7º total. Sim. Os senhores deputados que votam contra e os que se abstêm. Relativamente ao artigo 8º, vamos continuar então a votação, senhores deputados. Relativamente ao artigo 8º, os senhores deputados. A votação Fica PCP, PCP, PSD e CDS votam a favor, com a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. Relativamente ao artigo 8º, os senhores deputados que votam a favor, os senhores deputados que votam contra e os... Oitavo. Então, neste caso, a votação foi aprovada por unanimidade, todos os grupos parlamentares. Artigo 9º, os senhores deputados que votam a favor, portanto, foi aprovado por unanimidade também. O artigo 10º, os senhores deputados que votam a favor, os senhores deputados que votam contra e os que se abstêm. Então, a votação, o resultado da votação, portanto, votam a favor PSD, CDS e PS, e abstém-se o PCP e o Bloco de Esquerda, certo? Artigo 11º. Os senhores deputados que votam a favor, os senhores deputados que votam contra e os que se abstêm. O resultado da votação, PSD, CDS e PS votam a favor, e com abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 12º. Os senhores deputados...
Sim.
Artigo 12º, então iremos votar o artigo 2º. A linha C. Os senhores deputados que votam a favor, os senhores deputados que votam contra e os que se abstêm. Então, o resultado da votação tem os votos a favor à linha C do número 2 do artigo 12, do PS, do PSD e do CDS, e com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. E vamos então votar o artigo número 12. Na totalidade, os senhores deputados que votam a favor, e está aprovado por unanimidade. Relativamente ao artigo 13º, os senhores deputados que votam a favor, portanto, foi aprovado por unanimidade. 14º. Os senhores deputados que votam a favor o número 1, portanto, o número 1 foi aprovado por unanimidade, por todos os grupos. Os senhores deputados que votam o número 2, que votam a favor, os senhores deputados que votam contra e os senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados. Então, o número 2 do artigo 14 foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS, com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, certo? Então agora vamos votar o artigo 14 no seu todo. Os seus deputados que votam.
Não.
Ah, neste caso, não. Estão aprovados, não é preciso. Muito bem. Artigo 15. Vamos votar então a proposta de...
Então, 35º. Este está prejudicado, não se vota.
Não se vota, vamos para...
15º.
Vamos para o 15 da proposta. Artigo 15º, senhores deputados que votam a favor, fica aprovado por unanimidade. 16º, senhores deputados que votam a favor, também está aprovado. Concluída assim a votação... Concluída o processo de votação, quero...
Eu até acho que ela devia ser votada. Porque é diferente. Eu acho que devia ter sido votada. Não é a mesma coisa, não. É verdade. É diferente. Não foi votada, mas pode ser
então,
votada agora.
Mas podemos agora, rapidamente. Relativamente, então, ao artigo, artigo 2º, à linha E, o que eu quero questionar é os seus deputados que votam a favor. Sim, a proposta de alteração do bloco. Está, Sr. Deputado Artur Rego? Portanto, se os deputados que votam a favor, que é o Bloco de Esquerda e o PCP, os seus deputados que votam contra, PSD e CDS-PP, e os seus deputados que se abstêm, PS. Tá? Concluída a votação, procederemos ao reenvio para a Comissão de Segurança Social para amanhã ser votada, portanto, ser ratificada a nossa votação. Muito obrigado, senhores deputados, pela vossa presença.